Você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a ABMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar.
Olá, querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tava Tamori, jornalista missionária no Timor-Leste, aqui agora com você. Lembra quando você estudou sobre quilombos, Zumbi dos Palmares, abolição da escravatura, Princesa Isabel? Então, o que isso tem a ver com missão? Tem tudo a ver, querido ouvinte. Os quilombolas estão entre os segmentos menos evangelizados do Brasil. Quer saber quais são os outros? Então já fica a dica logo no começo. Acesse a nossa playlist e ouça quem são os menos evangelizados do Brasil. E querido ouvinte, para o nosso bate-papo de hoje estão aqui a Lígia Bodini. Ela é missionária há 40 anos, há 11 com a APMT. Já trabalhou com indígenas na Missão Kaiowá, em Moçambique. E há 4 anos desenvolve um trabalho de plantação de igreja no quilombo Camburi, na cidade de Ubatuba, São Paulo. E também aqui com a gente o presbítero Renato Deusoff, missionário há 13 anos, nosso calourinho de APMT, apenas 6 meses, é o atual coordenador da Aliança Evangélica Pró-Quilombola do Brasil, que é um braço da ANTB. Ele e a esposa Mislane e filhos moram no quilombo urbano de Conceição da Barra, no norte do Espírito Santo, e coordena uma equipe de 8 missionários plantadores de igrejas entre os quilombolas em todo o estado do Espírito Santo. Lígia e Renato, bem-vindos!
Prazer estar aqui com vocês e vamos conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho no quilombo.
Olá, Tabata, olá, Lígia. É um prazer estar com vocês e com cada ouvinte aqui do Missionando.
Lígia, acho que o nosso ouvinte está com aquela ideia da aula de história da quinta série. Então, vamos ajudar o nosso ouvinte. Quem são os quilombolas?
Então, os quilombolas são um grupo de descendentes de escravos que há muito tempo eles foram para lugares bem ermos, bem difíceis de se localizar. Hoje, alguns são mais próximos da cidade, mas são aqueles descendentes de escravos que estão em localidades onde difícil acesso, né, da cidade e também de igrejas e tudo mais.
Pois é, querido ouvinte, às vezes você pensa, ah, interior de São Paulo, ali na praia, facinho de chegar. Não é, é difícil acesso. Então, e Renato, você é também pesquisador voluntário do Instituto Antropos, que mapeia os povos tradicionais brasileiros e a presença evangélica entre eles. Qual é a situação dos quilombolas? Quantos são? Onde estão? Onde tem igreja?
Hoje a estimativa é que há mais de 6 mil comunidades quilombolas no Brasil. O dado aí do IBGE, da Fundação Cultural Palmares também, e as pesquisas mais específicas sobre os evangélicos entre eles, há uma estimativa que 2 mil comunidades quilombolas ainda não têm evangélico. Nas comunidades que eu estive passando aqui no estado do Espírito Santo, nós notamos que em alguns quilombos tem estrutura física construída, mas não há entre algumas dessas comunidades, de fato, a existência da igreja, ou até mesmo alguém entre eles compartilhando do evangelho. Então, essa é a situação que nós temos encontrado no momento, né, na pesquisa aqui de campo, e essa informação aí também a respeito da Fundação Cultural Palmares.
Então, tem quilombola no Brasil todo, mas tem alguma região que significa um desafio maior? Quer dizer, talvez o difícil acesso seja um pouco mais difícil, ou tem alguma outra barreira que signifique um desafio maior para a missão entre essas regiões ou grupos?
Um dos grandes desafios é a questão da transculturalidade. De fato, né, é um grupo transcultural que tem preservado a sua cultura, a sua religiosidade, né, o seu modo de viver. E dependendo da forma que chegar até eles e compartilhar o evangelho, se não tomar cuidado, será de uma forma muito agressiva. Né, e acabando por desrespeitar, dependendo, o próprio território deles, em que é uma exigência muito grande, esse respeito, né, pela sua terra, pela sua cultura, pelo seu povo, pela sua casa. Né? Tendo contato com missionários em vários outros estados brasileiros, há comunidades que morar dentro do quilombo se torna ofensivo, né, para alguns. E a construção de uma determinada estrutura física entre eles para o convertido, pode acabar se tornando como se fosse uma embaixada, de fato, um lugar de refúgio dentro do próprio quilombo. Mas para aquele que ainda não recebeu o evangelho, essa embaixada pode se tornar uma fortaleza, né, causando ainda mais resistência ao povo quanto à aceitação do próprio obreiro transitando entre eles, quanto à aceitação do convite para ir no culto nessas edificações.
Então, aí também o cuidado de talvez visitar e fazer um primeiro contato antes de desenvolver algum trabalho, né, de saber qual trabalho e como desenvolver o trabalho dentro do quilombo. Mas vocês apontaram para uma questão interessante, né? E ali já tem outros, já esteve com outros grupos, como indígenas e também Moçambique. Então, ajuda a gente a entender um pouco, Lídia. Trabalhar com os quilombolas é missão transcultural ou não é? O que define essa missão como transcultural?
Olha, eles têm é bem interessante essa questão de morar junto dele, porque eles mesmos queriam até um local, eles não cederam para construir, né? E, por enquanto, eu estou com uma casa alugada, ainda nós não construímos, né? É beira-mar também. E estar junto ali com eles, logo nos primeiros meses, eu já estava dentro da escola, ajudando como voluntária, e em 3 meses eu já estava dentro do grupo de WhatsApp da comunidade, né? Então eu já ia sabendo, assim, mas eu vejo naquele grupo ali, realmente um grupo, assim, especial, pelo fato deles receberem muito turista, então eles já estão assim, um pouco acostumados com pessoas diferentes ali dentro. Mas eles admiram quando chega alguém e fica ali com eles, morando. Só que realmente eles têm o ritmo deles, eles têm o trabalho deles, eles têm as regras deles, que a gente fica ali, tem assuntos que nós nem conversamos, como, por exemplo, política mesmo, um assunto que estava fervilhando nesse tempo, mas é uma coisa que a gente só escuta e não dá, não, a gente não opina em algumas coisas, a gente escuta apenas. E o fato de eu estar ali dentro, eles me procuram às vezes para conversar, quando alguém está doente, vai lá. Nós começamos a fazer o culto também aos sábados agora, e tem participado pessoas, e é um grupo que é interessante, porque eles procuram a Deus. Aliás, todos eles falam que são crentes. A gente sabe, a gente vê que realmente não são, né? Sim. Mas eles estão assim, eles têm vontade de conhecer a Cristo. Eles vão à igreja, mas eles não conhecem a Cristo ainda como Salvador. É onde nós estamos trabalhando.
Eu noto que essas observações é muito interessante, né? Porque a diversidade, a quantidade de comunidades quilombolas que tem, as suas particularidades também, de certa forma, tem algo em comum, mas também tem as suas particularidades, né? E, então, como a Lígia falou, a comunidade que ela está, uma comunidade bem turística, né? E o que, que a gente tem observado ao longo dessa caminhada dos 13 anos aí? Os quilombolas, eles são muito receptivos, são muito acolhedores. Eu creio que faz parte até mesmo do histórico, porque se um escravo recepcionasse mal um branco, ou qualquer um que fosse, ele seria, logicamente, né, chicoteado, castigado por não ser bem acolhedor. Então, eu noto que é um povo acolhedor, mas não deixa de ser um povo muito desconfiado. Então, a importância do relacionamento sincero, do se fazer conhecido entre eles, pode abrir muitas portas para apresentar eles também a boas novas, né? Então, vale a pena ressaltar essa diversidade, né, regional aí, onde estão localizadas as comunidades quilombolas.
Sim, e é importante ressaltar que os quilombos, eles eram majoritariamente de descendentes africanos, mas eles recebiam também indígenas que estavam fugindo por algum motivo, e depois, aí, com a vinda de imigrantes europeus, também, alguns também fugiram para quilombos. Renato, você disse que você mora em um quilombo urbano, né? E na nossa cabeça, e a gente tem conversado aqui, a Lídia mesmo falou, né, da questão do difícil acesso. Então, a gente viu aí que nem todas as realidades são iguais, né? A gente, na minha cabeça, até a ideia de que os quilombos existem até hoje por serem justamente resistentes à urbanização. Então, qual é a sua experiência aí?
Conceito, né, a respeito da urbanização. Algumas pessoas se aproximaram dele, se tornando a região, urbanizando a região. E aqui onde eu moro, mais precisamente no quilombo de Santana, é como se fosse um tronco, né, considerando aí como ilustração o corpo humano, é um tronco urbano e aí alguns braços nos quilombos do interior, braço e perna. Então, para chegar até o centro do nosso município aqui, próximo à praia, tem que passar por dentro do quilombo urbano. E desse quilombo urbano vai para as ramificações nos quilombos do interior, a 3 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros, 17, 20 quilômetros e até mais, né? Dentro do interior, no meio das plantações de eucaliptos, que por eles são considerados deserto verde, por extrair bastante água, causando até a falta d'água para eles propriamente nessa questão, né? E o que identifica aqui no quilombo urbano como um quilombo, é o mesmo critério para os quilombos do interior, aqueles que estão em áreas mais remotas, né? É a manutenção da tradição cultural, a subsistência e religião ao longo dos séculos, a autoatribuição de que são quilombolas, a trajetória histórica própria, né? Dotados de relações territoriais específicas, com presunções de ancestralidades negras relacionadas com a opressão histórica sofrida. Então, o quilombo urbano onde eu vivo tem quilombolas de várias partes dos quilombos do interior, né? Então, aqui é um ponto de referência para a gente muito importante para compartilhar a boa nova com esses do quilombo urbano e avançando com o evangelho para o interior.
Interessante que essas características que você deu aí na sua descrição também nos ajudam a entender um pouco por que que a missão é transcultural, né? Porque apesar de ser um grupo de brasileiros hoje, né, de brasileiros que falam português, eles mantêm as suas tradições africanas e a sua religiosidade com muito afinco, né? Então são resistentes a mudanças um pouco nesse sentido também, né? Mas e aí, né? O ouvinte tá aqui pensando, né? Quilombola, então, ok, é missão transcultural. Não é missão transcultural, talvez o ouvinte esteja pensando, mas a questão é a seguinte: eles estão entre os grupos menos evangelizados do Brasil, né? Falantes de português ou não, sendo missão transcultural ou não, eles estão nesse grupo de menos evangelizados. Por que eles fazem parte desse grupo? É por causa dos desafios da missão entre os quilombolas ou por causa de uma visão mal desenvolvida da igreja?
Interessante porque no quilombo onde estou, eles também têm negros e indígenas que são casados, né? Então já estão dois grupos diferentes no mesmo local. E é interessante porque eles trouxeram a cultura deles e encaixaram ali dentro. Realmente é diferente do grupo da cidade. E uma das coisas que vi desse desafio da missão, uma porque são duas culturas juntas ali, misturadas, além da cidade, né, quando chega ali, os turistas, e também por causa de uma falta, talvez, de visão também da igreja. Por exemplo, quando eu cheguei de Moçambique e eu falei que eu ia trabalhar com quilombo, alguns falaram assim, mas quilombo? O que é quilombo? Onde que tem quilombo aqui na cidade? Eu falei, gente, aqui na cidade tem quatro quilombos. Né? E eu estava em Moçambique, eu já sabia disso, e quando eu vi que a missão estava abraçando esse grupo, eu falei, é lá, né? E a gente tem a intenção de preparar pessoas nesse quilombo para alcançar os demais quilombos da cidade, que são quatro total. E um mais próximo também está em Paraty, que já é estado do Rio, então esse seria cinco, mas só em Ubatuba, aqui na região, são quatro. Então, a igreja aqui pela redondeza começou a conhecer o trabalho, que não nunca tinha ido num quilombo tão perto, e agora eles estão participando, alguns estão vindo para conhecer, se oferecendo em fazer um trabalho com as crianças ou um trabalho de saúde.
Isso aí, igreja, vamos acordar, né? O grupo dos quilombolas precisa do olhar e da atenção da igreja. Renato.
Eles mantêm, né, as tradições culturais, né, aqui no município, né, o ticumbi, o congo, o jongo, o regiboi, né, há uma festividade regiboi aqui que anualmente é sacrificado um boi em oferenda a Santos Reis, né, reportada uma suposta graça recebida. Então, há o sacrifício como gratidão em algumas comunidades, né, a sua forma de subsistência, dependendo do obreiro que chega no campo e queira implantar algum projeto, né, considerando ser o melhor para eles, o melhor nem sempre é, numa questão social, é o que nós achamos ser. E aí eu aproveito e deixo a fala do quilombola Wallace, que fez parte do movimento social quilombola, é presbítero da primeira igreja presbiteriana quilombola aqui no estado do Espírito Santo. Antes de ir para o quilombo, eu comecei a pesquisar sobre eles e nas redes sociais. Ele deixou uma expressão de que a comunidade não quer alguém que chegue com quebra-cabeça montado para ela, mas ela quer que alguém chegue para ajudá-los a montar o quebra-cabeça. Então, não entendendo essa cultura deles, que eles não querem alguém que mande na comunidade deles, mas que os colabore naquilo em que eles têm pretensão dentro dessa comunidade. Então, aproveito citando como exemplo, nós já tivemos oportunidade, né, de auxílio de pediatra voluntário chegar numa comunidade quilombola, e com a comunidade com mais de 50 crianças, e apenas 3 crianças foram para o atendimento. Por quê? Eles não acreditavam que aquela promessa feita iria ser concretizada. Nós já oferecemos projeto social em alguma outra comunidade que foi recusado também. Então, nós aprendemos que é importante entender que se trata de um povo transcultural, é uma missão transcultural, e nós precisamos estar atentos a isso para não ofendê-los, sermos melhor acolhidos e poder compartilhar as boas novas aos quilombolas.
Então, vamos ajudar a igreja. Quais são as principais oportunidades para quem agora ouviu um pouquinho essas informações e está pensando em se dedicar ao ministério entre os quilombolas?
Acho que seria importante conhecer aonde tem missionários e olhar, ver, observar, ir até o local mesmo, para saber como é que é o andamento do trabalho, como disse o Renato. A gente não chega lá sabendo de tudo. Pelo contrário, é um lugar que a gente chega observando durante um bom tempo, olhando, vendo qual é a necessidade do local, observando a maneira deles, do dia a dia deles. Então, logo que eu cheguei, eu estava andando pelo quilombo e orando assim: Senhor, por onde eu começo? Era a primeira vez que eu estava sozinha no campo, sem grupo, né? Sem mais uma equipe, né? E eu falei: e agora? Como é que eu vou iniciar? Daí eu vi a escola. Eu falei: ahá, é aí. Daí eu fui lá na escola, me apresentei, falei quem eu era, da onde que eu vinha, o que eu fazia, que eu era professora, tinha pedagogia, que minha área era alfabetização, e que eu estava mudando para ali e que eu estava à disposição para qualquer eventualidade que precisasse, qualquer necessidade nessa área escolar. Isso foi numa segunda-feira. Fiz a mesma coisa na cidade de Ubatuba, fui lá na Secretaria de Educação e falei: olha, eu estou lá no Quilombo do Camburi. E eu estou aqui só para avisar que, quando a escola precisar de alguma coisa em que eu puder ajudar, eu sou professora, eu tenho pedagogia, passei tudo o currículo para eles, né? E eu estou à disposição. Até a secretária falou assim: mas só para o Camburi? Eu falei: é, só para o Camburi, porque lá é distante, eu não tenho carro, então eu preciso estar num local ali, porque até eu chegar em outro lugar é muito difícil, né? Tá bom, isso foi numa segunda. De manhã foi lá no Quilombo, de tarde foi lá na cidade, né? Fiquei onde eu passei meu currículo para eles e tudo. Passou terça, na quarta-feira me chamaram na escola. Ah, quando me chamaram na escola, daí a porta se abriu, né? E andando pela praia ali, depois no final da tarde, depois da escola. E eu vi várias mulheres, algumas sentadas na beira da praia, olhando os maridos surfarem. E outras levantando, porque estavam acordando aquela hora, umas 3 horas da tarde. Eu falei: nossa, gente, que vida difícil essa, né? Um sol bonito, gostoso. Daí eu fiquei conversando com uma das mulheres, ai, bicho, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa de um curso aqui, sabe? Daí eu falei, mas que tipo de curso que vocês querem? Eu falei assim, olha, eu particularmente gostaria de saber, aprender a costurar. Eu falei, então, eu sei costurar. Eu sei ensinar a fazer molde, modelagem, tudo. Ela se ensina a gente? Eu falei, ensino, estou aqui, né? E foi assim, Deus foi abrindo as portas desta maneira, sabe? E algumas igrejas ofertaram para a gente máquina já usada mesmo, para a gente poder estar trabalhando com elas. E nós começamos o trabalho assim. Hoje eu faço costura também com as crianças, porque eles pediram, elas, as meninas, né, pediram para fazer roupinha de boneca. Então a gente está montando o grupo, já estamos com o grupinho. E trabalhamos ali a evangelização das crianças e também fazemos as roupinhas de boneca.
Renato, o seu foco é plantação de igreja, né, entre os quilombolas. Se você quiser falar um pouquinho também aí da sua equipe, que tem oito casais, é isso?
Muito obrigado em campo,
Coordena
né? E muito bem falou a Lígia a respeito do ser um com eles, né? E nós seguimos alguns passos na plantação de igreja, né? Ou levar o evangelho ao povo quilombola. O primeiro passo é o relacionamento, é desenvolver um relacionamento sincero, né? Nós acompanhamos eles quando oportuno, idas ao hospital, né, em busca de algum atendimento social, né, no campo de futebol, ajudar a relar mandioca para fazer farinha, né, sentar num bar, num boteco junto com eles e comer um tira-gosto, né, beber da água que eles bebem, é comer da comida que eles comem, é viver com eles, é ser um com eles. Quando chegamos aqui, perguntaram onde nossas filhas iriam estudar e fizeram recomendações. Eu e a minha esposa, nós entendemos que o melhor lugar para elas estar era junto com eles, era ser um com eles. No segundo passo é que começamos a evangelização. Então, primeiro ano, relacionamento bem intensificado, segundo ano, o segundo passo, né, a evangelização, no terceiro passo, o discipulado, né, no quarto passo é que começamos, então, a congregar, né, os convertidos. Seja em uma varanda, seja em uma sala de uma casa, seja embaixo de uma árvore, né, que começamos a congregá-los. E depois, então, nós seguimos o passo da formação de liderança. Tendo essa liderança formada, nós também as ensinamos a servir na plantação de novas igrejas. Então, hoje, a Igreja do Quilombo de Retiro em Santa Leopoldina tem cooperado com quatro obreiros em missão no Quilombo, com oferta mensal, tem orado por nós toda quinta-feira e já enviou dois obreiros para o campo. Uma família que está no sertão da Bahia e a jovem quilombola Rafaela, que vive conosco aqui em Conceição da Barra. Então, a Rafaela, que está conosco, tem se aperfeiçoado, né, em missiologia, em teologia e também feito pedagogia, pelo desejo de poder servir junto, né, com o seu povo. Então, nós estamos trabalhando na plantação de igrejas que planta novas igrejas. E essa igreja do Quilombo de Retiro, né, cooperou conosco na plantação, no avanço missionário na comunidade quilombola de Alto Iguape, a 75 quilômetros, né, que tem obreiro ali nesse campo já, né, numa fase bem avançada. Também essa igreja plantada avançou com a gente numa comunidade a mais de 250 quilômetros a sul do Espírito Santo, aonde também está ali sendo uma igreja plantada, hoje congregando em uma varanda e o espaço já não sendo mais suficiente para congregar essa turma. E dali, viemos então para Conceição da Barra, a 250 quilômetros da igreja, primeira igreja que foi plantada aqui no estado, e conosco aqui tem seis obreiros, além desses outros dois, na região mais no sul. E seguimos esse passo: relacionamento intensificado, evangelização, discipulado, congregar os convertidos, formação de liderança, ensinar essa liderança a avançar na plantação de novas igrejas, e louvamos a Deus porque tem sido funcional, porque é bíblico. São coisas que nós temos aprendido, né, nos cursos APMT, né, CSM e outros mais. Quando eu falo aqui na plantação de igreja, né, eu não me refiro especificamente à construção de uma estrutura física, né, de alvenaria, de taipa, né, mas esse grupo, né, que tem congregado, né, tem sido, então, autossustentável, autoproclamável, né? Essa formação é de uma igreja autóctone. Porque a comunidade quilombola, não podemos esquecer, é uma propriedade particular. A Comunidade quilombola é uma propriedade particular. Ainda que o convertido queira a construção de uma estrutura física naquele local, pode ser que os outros quilombolas não desejam. E a comunidade quilombola, ela é de uso coletivo, comunitário. Não é um quilombola que manda no quilombo. É toda a comunidade através da associação. Então, o obreiro entre quilombolas tem que estar muito atento também quanto às leis quilombolas e às particularidades de cada quilombo. Inclusive o nome do nosso projeto, que é Missão no Quilombo. Por que não nos quilombos? Porque nós entendemos que cada quilombo é um quilombo.
Isso aí, querido ouvinte, tem muito trabalho para ser feito e eu queria que agora a Lígia e o Renato deixassem o convite para os nossos ouvintes, para que eles possam se engajar aí com a Missão no Quilombo.
Então, vai ser um prazer se alguém quiser vir conhecer, é só entrar em contato comigo, o meu contato está lá no site da PNT, né, .org.br, meu contato, meu e-mail, está tudo lá, vocês podem entrar em contato com a gente aqui, que a gente vai ver assim, as oportunidades que teremos de recebê-lo, né, para conhecer o trabalho, para ver como é que é e quem sabe vocês também possam estar nos ajudando com alguma coisa, de passar um dia com as crianças, enfim. Pega o nosso contato lá, que vai ser um prazer poder recebê-lo e apresentar pessoalmente o trabalho.
Há vagas, né? O que eu tenho dito é que há vagas, né? E vem conosco em Missão no Quilombo, fazer parte do projeto Missão no Quilombo. Os missionários que estão conosco ainda estão em formação missiológica e aperfeiçoamento teológico. Ao mesmo tempo que eles estão estudando. Nós observamos isso, apenas como exemplo, né? Grandes empresas. Tem pessoas que ainda estão em formação, mas já estão trabalhando. E dentro do projeto Missão no Quilombo, as pessoas podem ainda não estar com a sua formação completa, teológica, missiológica, mas já estão trabalhando com a gente na plantação de igreja e, ao mesmo tempo, né, se aperfeiçoando através do curso bíblico, né, de preparação de obreiro CPO, através do CEIBEL, através do Capacitar, né, do CTM, do CFM. Então, esses obreiros que estão conosco em Missão no Quilombo estão trabalhando já na plantação de igreja e já no processo e também no processo de formação. Algo que eu tenho então, né? Eu não tenho dúvida de que membros das igrejas, né, membros das igrejas, bons alunos de escolas bíblicas dominicais e atenciosos às exposições bíblicas feitas em nossas igrejas, já têm uma boa bagagem para levar as boas novas aos quilombolas. Considero importante o estudo de antropologia quilombola, transculturalidade quilombola, fenomenologia quilombola, direitos quilombolas, fica uma dica importantíssima, e conhecendo um pouco também a respeito da educação quilombola. E conhecer o povo antes de tentar implantar um projeto social ou de desenvolvimento comunitário entre eles, né? Fica aí o nosso convite a fazerem parte do projeto Missão no Quilombo, e não podemos esquecer em momento nenhum que os quilombolas, né, eles estão em propriedades particulares deles. E não deixe de colocar em prática as orientações recebidas, como a Lígia falou, ou sobre ele que está em campo, a experiência da Lígia, a experiência daqueles que já estão em campo, que vocês poderão avançar com muito mais eficiência e melhores condições, né? Há vagas. Vem servir conosco em Missão no Quilombo, ore, seja nosso parceiro. Esperamos por você.
É isso aí, querido ouvinte. Tem muito trabalho de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Terminou o treinamento? Não terminou o treinamento? Esse convite é para você. Vem servir no Quilombo. E quer saber mais sobre o trabalho da Lídia e do Roberto? Dá uma olhadinha aqui na descrição do nosso podcast. Tem o link para a página deles na APMT. Quer saber mais sobre os 24 projetos que a APMT desenvolve em solo brasileiro? Acesse apmt.org.br e acesse a nossa lista de missionários no Brasil. Lígia e Renato, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer, foi muito gratificante para mim ouvir um pouco do trabalho aí da Missão no Quilombo.
Eu que agradeço, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. E fica aí a nossa dica: venha conhecer o Quilombo, venha participar desse ministério conosco, esteja orando por nós e seja lá nosso parceiro. Muito trabalho para fazer.
Agradeço a oportunidade, Thalija, estar com vocês, com cada ouvinte, né, nesse momento. Que Deus os abençoe e vamos juntos avançando na missão de Deus entre os descendentes de africanos que foram escravizados no nosso país. É um povo perto de uma igreja ainda distante.
É isso aí, querido ouvinte. Eu sou Paula Tamori, aqui agora com você.
E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Elisa Kian, Fernanda Varela, Raquel Henrique e Taba Tamori, edição de áudio de Patrícia de Oliveira Leite e técnico Kleber Macedo. Um grande abraço e até o próximo Missionando.